São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Vamos ver se já está pronto para conversarmos com o deputado José Nunes. Bom dia. Bom dia, deputado.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia aos ouvintes. Está me ouvindo?
Estou te ouvindo agora. De uma forma muito especial até. O senhor está bem?
Que bom. Meio gripado, mas estou bem, Rui.
Aham. Isso tudo faz parte da vida, né? Vencer obstáculos.
Faz parte. e eu tô bem melhor ainda depois da notícia de ontem à noite, sabia?
A notícia é da classificação do tabaco, teve vitória no STF. Conta os detalhes, por favor.
Isso, Fernando. É uma grande vitória, estamos muito felizes. Sabe que o São Lourenço Repórter tem acompanhado esse assunto, acho que...
Desde o primeiro dia.
Acho que desde o primeiro dia, isso já fazem 10 anos, quase vai para 10 anos que é essa luta, né?
Para ser feita a classificação na casa de quem tem o tabaco produzido.
A gente não tinha divulgado muito, Luiz Fernando, né? Porque a gente preferiu não fazer uma alarde, mas o Sinditabaco, depois de ter perdido aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, porque eles alegaram que a lei da nossa autoria na Assembleia Legislativa era uma lei ilegal. Isso que era inconstitucional. Alegaram com vários argumentos. E eles ingressaram no Tribunal de Justiça e conseguiram, em 2023, uma liminar que na safra 23 e 24 não deixou a lei entrar em vigor. Muito bem. Já da safra 24 e 25, a lei entrou em vigor porque no Tribunal de Justiça, o Sinditabaco perdeu de 22 a 3 e nós tivemos uma grande vitória. Trabalhamos incansavelmente, orientando os advogados, explicando a fumicultura para os advogados, explicando como é que funciona a cadeia produtiva do tabaco, e nós conversamos com os desembargadores do Tribunal de Justiça, explicando a situação. Pois bem, houve essa vitória acachapante no Tribunal de Justiça, mas o Sinditabaco recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ao STF. Eu estive em Brasília na semana passada e estive conversando com representantes do Supremo Tribunal Federal, explicando o teor dessa lei, a importância dessa legislação, de que essa lei ela é amparada na Constituição Nacional e na Constituição Estadual. Trata-se uma lei de política agrícola e de classificação vegetal e não de uma lei que trata da questão civil, que é da questão contratual, mas acima de tudo de política agrícola. E assim o Supremo Tribunal Federal entendeu e nós tivemos na noite passada então, um indeferimento do recurso, quer dizer, o recurso que o Sinditabaco entrou no Supremo Tribunal Federal, ele foi indeferido, né? O Supremo Tribunal Federal, por uma decisão do ministro Flávio Dino, entendeu de que essa legislação, ela não tem um amparo e os indícios de inconstitucionalidade alegados pelo Sinditabaco. Bom, o Sinditabaco poderá agravar ainda dessa decisão? Pode, mas eu não acredito que o Sindicato da Indústria do Fumo vai ser tão teimoso e não vai acatar, porque eles, independente, se for para o pleno do tribunal, eles vão perder, porque a nossa lei é constitucional, a nossa lei está valendo, e a classificação do fumo a partir de agora, e agora ainda mais, porque o Estado de Santa Catarina... O Estado do Paraná, eles estão aprovando uma lei igual à lei que eu aprovei aqui na Assembleia Legislativa. É uma lei idêntica. Eu estive conversando, recebi visita de deputados do Paraná, de deputados de Santa Catarina, participei de audiências públicas no Paraná, Santa Catarina. Também, agora nos próximos dias, ocorrerão as votações. Mas a grande notícia para o nosso produtor de tabaco: a Suprema Corte já disse que não há argumento convincente para que o Sinditabaco faça a arguição de que a nossa lei é inconstitucional. Portanto, a lei da classificação do tabaco na propriedade terá que ser... Eu estou muito feliz com isso e quero partilhar no teu programa o nosso trabalhador da loja, o dono da loja, pode saber, este ano, se não fosse essa lesão, a rouba do fumo teria sido, na média, R$50 a menos. Imagine o quanto de dinheiro que teria entrado a menos, o quanto de dinheiro que teria entrado a menos nas lojas, no comércio, quanto emprego a menos teria sido gerado se não fosse essa legislação. Quando a gente faz uma lei de envergadura dessa, além de auxiliar o produtor, o trabalhador rural, o produtor tabaco, nós estamos auxiliando o comércio, a economia dos municípios produtores. E hoje eu estou muito feliz, né? E amanhã de noite eu vou tomar um vinho bem especial para comemorar isso.
Muito bem, então estamos vibrando, festejando esse acontecimento. Bom, outros destaques que ainda precisamos aproveitar aqui a passagem do deputado aqui no programa: recursos do FUNRIGS na reconstrução dos municípios que foram afetados pela chuva. Aliás, sofremos muito com essa chuvarada aí, né, deputado?
Exato, Rubi. Esse recurso do FUNRIGS é um recurso de recuperação que ele tem, está lá no caixa do governo do estado. E eu acho que é muito justo que as prefeituras, tem o caso de São Lourenço, Canguçu, Turuçu, interior de Pelotas, nós temos aí Dom Feliciano, Chuvisca, Cristal, Amaral Ferrador, esses Camaquã, esses municípios aqui foram muito atingidos, né? Nós precisamos que os prefeitos façam rapidamente. Eu estava ontem em Canguçu, falei ainda com o prefeito Arion, que os municípios façam de maneira muito rápida os seus levantamentos e tragam aqui ao governo do estado para que a gente possa fazer uma movimentação no sentido de que algum recurso desse FUNRIGS possa ser liberado para ajudar a recuperar a estrada, ponte, bueiro e, no caso, aí em São Lourenço, na cidade, tem que ver aí as famílias que foram atingidas, como a gente pode também ajudar, quem sabe, na compra de algum móvel, alguma coisa.
Bom, mas aí esse caminho, o encaminhamento disso é via prefeitura?
A prefeitura faz o levantamento e traz a demanda aqui para o FUNRIGS. É isso que nós estamos defendendo.
Tá bom, então. E ainda eu tenho aqui um outro subtítulo que fala nos assuntos para falar com o deputado. Comissão da Agricultura na Expo Inter.
Ah, nós vamos ter uma programação gigante na Expo Inter, Rui. Nós vamos estar debatendo vários assuntos. Nós vamos estar debatendo a produção de leite. Nós vamos estar debatendo a agroindústria artesanal e tradicional de alimentos. Nós vamos apresentar um projeto da Embrapa, o 365. Esse é um projeto que visa um programa de financiamento federal, que é um programa que possivelmente o governo federal vai estar lançando, porque nós estamos trabalhando muito nele, que é de recuperação de solos, realização de terraço, colocação de calcário e subsolagem profunda. É um programa novo que eu acredito que deva ser lançado nos próximos dias. É um programa que ele tem a ver com a Embrapa produziu esse programa e ele está dentro daquelas mudanças que nós precisamos fazer na forma de produzir a partir das questões climáticas. Então, esse será um debate bastante forte. Nós vamos ter também a apresentação da Emater, dos novos dados sobre a cadeia leiteira no estado do Rio Grande do Sul, e vamos lançar o Folha Verde. Folha Verde é uma premiação da Assembleia Legislativa para aquelas propriedades, aquelas experiências no campo da agricultura que se destacam. Nós vamos estar lançando também na Assembleia Legislativa. Então, é um conjunto de atividades. Eu vou te mandar todas as atividades, nós vamos divulgar para a imprensa do que nós vamos estar fazendo na Expo Inter, mas teremos uma Expo Inter carregada de eventos, muitos eventos, eventos fortes, que dialogarão sobre muitos setores da produção gaúcha.
Muito bom. Foi um prazer ouvi-lo, deputado José Nunes, que nos defende lá na Assembleia Legislativa. Preparando a campanha do ano que vem já, deputado?
Sempre preparando, né, Rui? Porque o trabalho da gente... A campanha, na verdade, é só um detalhe, né? Porque o que vai dizer se a gente merece ou não ficar na atividade, na função, é o voto da população, e o voto é consequência do trabalho que a gente faz, né?
Tá bem. Um prazer, bom dia, bom trabalho.
Bom dia, Luiz, pela grande vitória, com muita luta que tivemos ontem à noite. Um abraço.
Isso é verdade. Tudo de bom.
É alegria, é sucesso. Tá todo mundo ligado.
São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.